Bom dia. Hoje é o segundo domingo de dezembro. O que nós comemoramos hoje? O dia da Bíblia. Se quiser colocar aí, o dia da Bíblia. Mas que tal pensarmos não apenas num dia, mas a Bíblia de todo o dia? Quando vocês conseguirem colocar aí os slides... Assim ajuda. O dia da Bíblia. Só que o dia é só um dia que a gente comemora. Mas que tal a gente comemorar a Bíblia de todo o dia? Aí, a Bíblia de todo o dia. E mais um pouquinho, por isso do tema, a Bíblia no teu dia a dia. Como é que está a Bíblia no teu dia a dia? Ela faz parte? Quantas vezes por semana... A Bíblia faz parte aí da tua vida, durante uma semana. Qual o lugar que ela ocupa aí na tua mente e no teu coração? Não só de pão. Você se lembra quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? Ele ficou 40 dias sem colocar uma comida na boca. E ao final... O diabo tentou dizendo, se és filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Ele estava com fome. Tentador. Mas o que ele responde? Ele diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem. E Jesus não inventou essa frase naquele momento. Ele está repetindo aquilo que já fora ensinado no Antigo Testamento, por ele mesmo, né? Por Deus, lá em Deuteronômio, quando nós lemos, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para o quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A vida, meus queridos, é muito mais do que sobreviver. A vida é muito mais do que você se alimentar para manter esse corpo físico inteiro e saudável. Continue fazendo, isso é importante. Mas a primeira lição que o povo de Israel precisava aprender, que você e eu precisamos aprender, é que a vida, com maiúscula, a verdadeira vida depende de Deus. E ela deriva do Deus Criador. E confiando nas palavras que ele proferiu, isso que é a verdadeira vida. Por isso, mais importante do que o maná no deserto, mais do que a água que saía da rocha, era a própria presença de Deus. Isso que alimenta verdadeiramente a nós, a vida. Podia faltar pão, podia faltar água, mas não podia faltar Deus. E o povo precisava aprender essa lição. E você e eu hoje, no século 21, precisamos aprender que não só de pão nós vivemos, mas vivemos da palavra de Deus. A verdadeira vida está naquele que afirmou, e me ajudem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É neste livro que você vai encontrar o alimento para você viver. E você viver o projeto que Deus pensou para você. Quando Jesus orou ali em João 17 ao Pai, nas últimas horas antes de ele ir para a cruz, ele diz o seguinte, a vida eterna é esta, dois pontos, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele não disse que a verdadeira vida era, dois pontos, uma boa churrascaria, num domingo assim durante 3 horas, só comendo carne boa. A verdadeira vida e a vida eterna é conhecer Deus e o seu Filho. Por quê? Porque no grego nós temos duas palavrinhas para falar vida. Tem bios, da onde vem a palavra biologia, que a gente conhece, né? E tem zoe. Zoe que é essa plenitude de satisfação, essa alegria e paz completa, essa vida absoluta. E em português a gente só tem uma palavra. Então, quando ele fala que a vida eterna é esse zoe, essa vida que é muito mais abrangente do que apenas a vida física. E essa depende de conhecer Deus, ouvir as suas palavras, e isso alimenta. Porque essa vida, a gente tem em mente, rapidamente, quando falamos de vida eterna, a gente pensa assim, há um estado físico eterno. Mas não é essa a ênfase. A vida eterna é um estado espiritual eterno, mais do que uma realidade física e material. Então, a eternidade no céu é essa vida completa espiritual, muito mais do que física. E essa vida que Deus quer que nós comecemos a desfrutar aqui na Terra, que tem a ver com o nosso interior, que tem a ver com a paz, que tem a ver com essa satisfação que está mais do que na pele e nos nossos ossos. E vai além, mesmo quando nós não estamos tão bem no nosso físico, essa vida, ela é real. Porque ela vem de Deus e ela vem das palavras do nosso Deus. E por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida zoe, não a biológica, não bios, mas essa vida zoe. A palavra de Deus é viva e eficaz. Onde está isso? Na Bíblia, sim. Aonde? Que livro? Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva. Então, quando você lê esse livro, ela é alimento para a sua alma, para o seu espírito, para a sua mente, para o seu coração, até para o seu físico. E por isso que não é um livro a ser lido uma vez, agora eu já sei. Assim como você come 3 vezes por dia, penso eu, tem culturas que comem uma vez só, né? Mas a nossa aqui, a gente é privilegiado, às vezes até uma quarta refeição, né? Um lanchinho da tarde, uma ceia de noite, né? A gente precisa desse alimento para ter essa vida que Deus propõe para os seus filhos. O que a Bíblia é capaz de fazer? Então, abra sua Bíblia no Salmo 19. Nós vamos ler de 7 a 14. Um salmo belíssimo de Davi, onde a primeira parte ele fala sobre a beleza da criação. E nessa segunda parte que vamos ler, ele fala da excelência da palavra de Deus. E veja os benefícios que esta palavra é capaz de fazer aí na sua vida. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós temos aqui 6 diferentes títulos para a palavra de Deus, nesse trechinho. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. São sinônimos, são aspectos diferentes dessa mesma palavra. Mas também temos 10 características dessa palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, límpida, permanece para sempre, verdadeira, justa, mais desejável do que ouro depurado, ouro puro, mais doce do que o mel. Mas eu queria mesmo falar dos 6 benefícios que nós encontramos nesse trecho para quem se alimenta da palavra de Deus, desse pão que é aquilo que sai da boca de Deus. Primeira coisa que nós lemos é que esta palavra, ela restaura a alma. Minha pergunta para você, você está precisando de refrigério interno? Está ruim aqui dentro? A palavra de Deus revigora a alma, porque ela é poderosa. Ela fala que faz isso, Quem experimentou sabe o que eu estou dizendo. Quem ainda não experimenta, você vai ver que ela faz esse milagre. De mesmo quando em volta está tudo horrível, internamente, essa palavra, colocando fé nela, ela restaura a minha alma, restaura o meu interior, traz vida àquilo que está seco. Quando a vida está sem graça, é porque está faltando a graça das palavras que saem da boca de Deus. Leia a Bíblia com atenção. Davi experimentou várias vezes, e ele escreve mais de uma vez, e várias. A palavra de Deus me vivificou. Eu fui vivificado, é trazer a vida novamente, por causa da palavra de Deus. Tem gente secando, murchando, com a Bíblia fechada do seu lado. Tem gente com o coração apertado e aflito e angustiado, com a Bíblia aberta, mas que não passa os seus olhos por ela, para se alimentar e experimentar que esta palavra restaura a alma. Mas tem um segundo benefício, dá sabedoria aos simples. A ideia aqui é sabedoria aos ingênuos, aos fracos, aos sinceros. Você está precisando de sabedoria? Tem alguma coisa que você precisa decidir aí nos próximos dias, nessa semana? A palavra de Deus dá sabedoria. E a gente tem um provérbio, um capítulo, que nos fala da sabedoria com letra maiúscula. É uma pessoa, é o Senhor Jesus, é o próprio Deus. Então, quando eu me alimento dessa palavra, estou me alimentando da própria pessoa do Senhor, que é todo sabedoria. E Ele vai, então, te dar uma mente, um raciocínio que vai conseguir você decidir conforme a mente de Deus. O Salmo 119, 98 diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, compreendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus testemunhos. Crianças, adolescentes, jovens, vocês querem ser mais sábios que os seus professores de vocês? Conheçam aquilo que veio da boca de Deus, porque Ele é a origem de todas as coisas. Ele que traz a sabedoria, essa pequenininha que os homens sabem, veio de Deus, mas de Deus vem muito mais e muito mais profundo. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Terceiro benefício, se restaura a alma, se dá sabedoria ao simples, também alegra o coração. Está tristinho hoje? Está tristinha? A gente passa por momentos que a gente fica triste, que as lágrimas correm dos nossos olhos. A palavra de Deus, ela traz alegria. Porque quando eu estou cheio dessa palavra, eu estou me enchendo do próprio Deus, do Espírito de Deus. E alegria não é um fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito é amor, alegria. O segundo fruto ali listado em Gálatas é alegria. Então eu cheio disso, porque Deus é um Deus alegre. E Ele transpira alegria. E quando eu me encho da palavra dEle, e eu medito nessa palavra, Deus me dá alegria. Restaura a alma, está precisando de alma restaurada, está precisando de sabedoria, está precisando de alegria, mas tem um quarto benefício, ilumina os olhos. Nós nos tornamos cegos para as coisas de Deus por causa do pecado. Satanás, ele obscureceu a nossa visão, a nossa percepção de Deus, da sua divindade, da sua santidade, mas Deus, na sua graça, ele não deixou a gente no escuro. E esta palavra, então, ela permite que a gente enxergue e conheça Deus e as coisas de Deus, e a gente consiga se perceber como Deus nos vê e o que Ele espera que a gente faça. Então, iluminar os olhos é conseguir enxergar com a ótica de Deus, sem mais o pecado que colocou um véu na nossa frente. Então, essa palavra, ela permite que a gente consiga entender esse mundo, essa criação, o que Deus espera, para onde estamos indo. Eu consigo me enxergar e o que é esperado de Deus através dessa palavra, porque é um espelho e ela revela quem eu sou aos olhos de Deus, porque até o pecado fez com que eu me percebesse enganosamente, mas com a palavra eu percebo e consigo ver como Deus me vê, aí então eu vou atrás da solução, que é aquela que próprio Deus oferece. Um quinto benefício, traz grande recompensa. Quem não gosta de ser recompensado? Eu gosto. Né? Quem está esperando um presentinho de Natal aí? Né? Olha, eu estudei direitinho esse ano, né? Os nossos filhos aí, né? Aqueles que são mais ousados, né? Que pedem alguma coisa assim, né? Sempre querem mostrar alguma coisa que fizeram de bom para ser recompensados. O nosso Deus já fez tudo, mas ele fala que aquele que mergulha, medita nesse livro, ainda é recompensado. No Antigo Testamento, a recompensa, assim, básica, era a prosperidade material, era a vida longa, e você pode ver aí quantas coisas que Deus garantia para o seu povo quando eles ouviam a voz de Deus. E quando chegamos no Novo Testamento, a base de recompensa de Deus é muito maior, né? Vai muito além da questão apenas material e vida longa. É uma paz completa, a prosperidade, a recompensa que vem daquele que se relaciona com Deus. É uma paz que excede todo entendimento, é alegria. Pode estar ruim, mas está ótimo, né? Está bom, porque eu tenho o Senhor comigo. Então essa medida aí que a gente tem com o Senhor Jesus, essa plenitude de satisfação, essa vida zoê em abundância. Uma coisa que começa aqui e que vai para todo sempre, por toda a eternidade. E um sexto benefício, admoesta. A palavra de Deus me adverte. A palavra de Deus, ela aponta aquilo que eu preciso mudar. Ela me mostra aquilo que está errado aos olhos de Deus. Que bom que tem alguém, o próprio Deus, através da sua palavra, que dá esse balizamento, que me fala, olha, isso que você está falando não está de acordo. Isso que você está pensando não está alinhado com o meu pensamento. Isso que você está fazendo não é digno de alguém que se diz filho de Deus. A nossa sociedade e nas famílias, e os menores em especial, mas adultos também, estão carecendo de pessoas que ajudam a dizer isso está legal, isso não está, isso está certo, isso está errado. E quantos cresceram com pais que deixaram fazer o que eles bem entendiam? E aí alguns depois dão testemunho de que eu não queria presentes dos meus pais, eu não queria viagens, eu não queria roupa de marca, eu queria que meu pai tivesse me disciplinado, me dito, ó, não é por aqui, não vai por ali, assim está certo, assim está errado, porque isso é amor. Isso é amor quando nós somos instruídos na verdade. E deixar alguém viver solto e correr, isso não é amor. E o nosso Deus, ele faz isso através da palavra. Então, não fique chateado se você abrir a sua Bíblia amanhã de manhã e vier aí uma admoestação, uma advertência. Não vira a página, não. É o amor de Deus falando, olha, corrige isso, né? E você vai ser mais parecido comigo, você vai ser recompensado, você vai ser restaurado aí na sua alma, vai ter os seus olhos iluminados, vai ter alegria no seu coração. Tem algum desses seis benefícios aí que você quer levar essa semana? Você não vai levar daqui, não, você vai tirar daqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí a pergunta é, como é que os nossos antepassados faziam se não tinha essa Bíblia que a gente tem hoje, né? E aposto que tem gente em casa que nem eu que tem mais de 10 Bíblias ali, né? Versões diferentes, tamanho diferente, cor diferente. Adão e Eva tinham Bíblia? Adão e Eva falavam assim para Caim e Abel, vai lá, vai ler sua Bíblia. Era assim? Então como é que eles tinham essa vida? Se a vida está na palavra de Deus, se não só de pão físico a gente sobrevive, mas daquilo que vem da boca de Deus. Então Adão e Eva, a narrativa lá fala várias vezes que Deus falava com eles e deu instruções, sede fecundos, multiplicai, cuide do jardim, teve uma ordem também. Então Deus está falando com eles, é a palavra falada, não era ainda escrita. Mas quando a gente chega no capítulo 3, olha só que lindo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou quando soprava o vento suave da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Depois da queda, depois do pecado, Deus está lá no jardim para falar com eles. E todos, olhando para esse versículo, quando digo todos os estudiosos da Bíblia e tal, é fácil inferir que era uma realidade diária. Deus, todo dia, ia lá no finalzinho da tarde bater um papo com Adão e Eva e conversava com eles, porque a vida dependia e depende de Deus. Então, ali, mesmo antes do pecado e mesmo depois, eles precisavam da fonte da vida, que é Deus. E eles conversavam todo dia. E aí Caim e Abel, porque aí foram expulsos do jardim. E como é que funcionou com Caim e Abel? Como eles souberam, num determinado momento, que eles tinham que fazer uma oferta? Vocês lembram? Abel fez uma oferta, fez um altar, ofereceu lá a gordura da sua criação, né, dos cordeiros, das ovelhas. E Caim fez lá o seu altar, oferecendo seus legumes, o cultivo lá. Então, como é que eles... Da onde eles tiraram essa ideia de fazer uma oferta para Deus? Com certeza, Deus continuou falando, mas a transmissão oral, tudo aquilo que Adão e Eva tinham ouvido de Deus, eles contavam para os filhos. E eles não tiraram da cabeça deles. Então, existia a transmissão oral, aquilo que Deus falava. E Adão e Eva tinham uma mente brilhante, né, para dar nome a todos os animais e tal. Claro que o pecado já trouxe problemas, mas a gente pode imaginar que a memória deles acho que era muito boa. Não é que nem a minha, né? O que ele falou mesmo semana passada e tal, e tenta puxar pela memória, né? E eles conseguiam então transmitir. E os seus filhos foram instruídos também com esta palavra viva, que podia dar direção e vida verdadeira para eles também. Mas, tristemente, vários, mesmo ouvindo esta mensagem, a palavra de Deus, não quiseram. E Caim foi um deles. E olha só o que nós lemos. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E depois nós continuamos e lemos: retirou-se Caim da presença do Senhor. Olha que triste. Ele tinha a vida do seu lado, que era o próprio Deus, as instruções, tudo que recebia. Abel, sim, ele quis. Mas Caim se retirou da presença do Senhor. Cada vez que você passa de lado deste livro, você está deixando de desejar a presença de Deus. Porque é aqui que Deus se revela. Então, Caim preferiu se distanciar. Ele preferiu só a vida bios. Ele viveu. Ele viveu, não morreu. Não teve um juízo de Deus. Você não quer, pá. Continuou vivendo. E bastante, provavelmente. Mas só a vida física, seu corpo, talvez sarado, andando por aí, fazendo academia, né? Mas ele não tinha a vida zoe, a vida que Abel decidiu ter, mesmo que tendo sido morto. Mas ele continua dando testemunho da sua fé e de que era, a vida dele estava em Deus. Depois de Caim e Abel veio Sete. E a mãe disse, foi uma graça de Deus, como que um substituto de Abel. E aí quando nós lemos a respeito de Sete, fala que daí voltou-se, como é que é? Daí passou-se, começou a invocar o nome do Senhor. Então eles também sabiam, mesmo aí depois dessa tragédia com Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, eles tinham instruções o tempo todo daquilo que Deus queria deles. Deus nunca deixou de se comunicar aos homens. Eles sabiam como invocá-lo, sabiam como se relacionar com ele. Aí nós continuamos a história e falamos e lemos sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Isso pressupõe que era um andar diário. E de repente, um belo dia, já Enoque não estava mais. Ele foi arrebatado, trasladado aí para o céu. Deus o tomou para si. Noé também, o testemunho de Noé, que era um homem que andava com Deus. Homem justo, homem íntegro. Então, todos esses homens, mesmo sem ainda a palavra escrita, eles tinham todas as instruções para viver a vida com letra maiúscula de Deus aqui neste mundo. Abraão, e aí Deus começou a usar outras formas de se comunicar com o seu povo, com as pessoas. Com Abraão começam visões, começam sonhos, começam anjos. Vocês lembram quando três anjos foram visitar Abraão? Abraão, um ficou ali com ele, que era o próprio anjo do Senhor, né? O próprio Senhor ali fisicamente ou perceptível. E outros dois anjos foram lá para Sodoma e Gomorra para exercer o juízo de Deus sobre essas duas cidades. Então Deus falava através de anjos, de visões, de sonhos. A criação também está aí até hoje e que nos revela os atributos invisíveis de Deus. Olha só o que, que o Romano nos diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus se manifesta, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Toda pessoa que faz alguma pintura, alguma arte, alguma escultura, ele põe dele nessa criação. Deus também, na criação, pôs a mente dele, o seu coração, a sua criatividade, a sua bondade, a sua, os seus talentos todos. E a gente pode perceber aí, por detrás de toda a criação, esses atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua inteligência, o seu jeitão, né? E quantos não pegam obras de arte e falam assim: aqui tem a cara daquele lá que eu conheço, que eu já vi um parecido, né? É, aqui tem o traço de não sei que pessoa. Então Deus colocou, imprimiu na criação aquilo que ele é. E aí a gente consegue perceber já muita coisa através daquilo que nós observamos aí nesse universo. A gente caminha mais um pouco na história e Deus fala com Moisés numa sarça ardente, um arbusto pegando fogo sem queimar, e Deus estava ali falando com ele. Então Deus foi criativo, sempre com o desejo de trazer vida para as pessoas, porque a vida vem dele. E as 10 pragas também, outras formas de Deus se revelar, se comunicar. E com o povo aí que ele estava formando, que saiu do Egito, aí sim, atravessa o Mar Vermelho, e todos esses eventos, todos esses feitos de Deus foram sendo comunicados para o mundo da época conhecido. E as pessoas: uau, esse Deus do povo hebreu é tremendo. Então esses testemunhos, esse compartilhar daquilo que acontecia, também era uma forma de Deus se comunicar para o mundo e falar: olha, existe um Deus, eu amo vocês, eu tenho uma vida zoê aí para dar para vocês, mais do que vocês apenas sobreviverem e talvez tentarem viver bem, mas eu tenho um projeto bem mais abrangente e melhor. E aí no começo, então, da travessia no deserto, Deus dá os 10 mandamentos. Aí sim a lei passa a ser escrita. E depois tem todos os desdobramentos dessa lei, e aí uma série de leis que precisavam ser ensinadas para o povo. E é isso que acontece em Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, precisa a palavra de Deus estar no teu coração, para que depois você possa ensinar aos teus filhos. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Transmissão oral para os filhos. Os deveres de um rei. Quando um rei, isso antes de acontecer de ter reis, mas já tinha instrução, olha, para os reis, como é que vai ser? Também quando se assentares no trono do seu reino, escreverá para si um traslado, uma cópia desta lei, num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerás, uma vez por semana, todos os dias da sua vida. Os reis de Israel precisavam ler esta lei de Deus todos os dias. Tinham que estar cheio daquilo que eram as orientações de Deus para conduzir o povo a ser um povo de Deus. Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei. Qual que é o propósito? É só ler para ter lido? Para criar temor de Deus. Para criar obediência. Para cumprir esses estatutos. A gente caminha mais um pouco, Deus mandou profetas, que era essa boca de Deus para as nações, tanto o povo de Israel quanto outras nações. E os profetas traziam a revelação falada de Deus. Depois foram sendo escritos o que tinham dito. E a gente tem os profetas aí, maiores e menores. Por isso o templo foi importante no Antigo Testamento, que era esse local onde essa lei era ensinada, era transmitida, onde tinha cópias para que as pessoas pudessem então tomar ciência dessa lei de Deus. E quando Jesus vem à Terra, em carne, o próprio Deus vindo aqui na Terra, a própria revelação do Deus invisível, por isso que a gente diz Deus encarnado, ele vem e ele era o próprio Deus. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. E é por isso que nós lemos em Hebreus, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Senhor Jesus, ao vir aqui, foi a revelação 100% perfeita, completa desse Deus. 100% homem, mas 100% Deus. E aí, a partir de Jesus, quando ele volta para o céu, aí praticamente só demorou um tempinho para que fosse compilado como a gente tem hoje a Bíblia, mas aí, Jesus voltando, nós temos a revelação completa. Não precisamos esperar mais profetas ou anjos ou visões para completar. Deus pode usar formas que ele quiser para continuar se comunicando com a gente, mas vai ser a partir deste livro, daquilo que já foi, porque não há novas revelações a serem feitas, porque está completo. Jesus veio completo e ele deixou então este livro que foi maravilhosamente aí costurado por Deus para que a gente tivesse tudo aquilo que a gente precisa. E é nesse livro que você vai encontrar tudo aquilo que você necessita da parte de Deus. Tem um texto em 2 Samuel, bonito, a respeito de Davi. No Antigo Testamento a gente não tem muitas citações da inspiração da palavra de Deus. Mas Davi, ele diz assim, eu não transcrevi aqui, ele fala que as palavras, e ele escreveu vários salmos, foram inspiração de Deus, do Espírito do Senhor. Não era da boca de homens, mas tinha vindo diretamente da boca de Deus. Por isso que quando você lê Salmos, por exemplo, te fazem bem, porque não é Davi que está falando. Ele escreveu, mas inspirado pelo Espírito do Senhor. Ah, 2 Samuel está aqui. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. 2 Samuel 23, 2. E a sua palavra está na minha língua. Então, nós temos aí desde o Gênesis até o Apocalipse esse Espírito de Deus soprando e falando para que você tenha a vida, o Zoe. Sem contar a lei gravada no nosso coração, Romanos nos fala de que Deus colocou, imprimiu uma lei gravada que nos acusa e que nos defende, a nossa consciência, que o pecado estragou, mas com a revelação de Deus, ela é reconstruída com base nesse padrão santo de Deus. Mas qual o propósito disso tudo? Tendo feito essa viagem aí rápida e na história. O propósito é temor de Deus. Temor de Deus. Palavra de Deus, ela tem que trazer temor de Deus. E o que é temor de Deus? Tem um aspecto da reverência, do respeito, porque Deus é três vezes santo. Mas o temor de Deus também, ele permite que você, mesmo considerando Deus três vezes santo, você seja amigão dele. Você seja próximo, íntimo dele. Pastor Davi Merck, ele define esse temor de Deus como sendo, é o meu amigão três vezes santo. Deu para entender? Você respeita porque ele é Deus e sempre vai ser Deus. Mas ele permite que a gente se relacione com ele na proximidade, na intimidade, como sendo ali juntinho dele. A palavra de Deus, ela deve criar essa noção de quem Deus é e ao mesmo tempo sendo tão grande, tão próximo. Porque é isso que ele deseja, se comunicar, se relacionar comigo. E o segundo aspecto do que Deus deseja com esta palavra é gerar obediência. É que nós guardemos, porque aqui está o manual de instruções do nosso Deus para você, para mim. Então, temor de Deus e guardar essa palavra e obediência. Aquele que ama, guarda. Veja o que nos diz Deuteronômio 31, de 10 a 13. Lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Isso tem que acontecer nessa semana. O propósito de Deus é você se nutrir dessa palavra, que você seja mais íntimo de Deus e que você possa cumprir e guardar com alegria, com prazer. Por isso, Moisés disse a Josué: Josué, sê forte e corajoso. E muitas vezes a gente esquece de ler o que vai depois disso. E a gente pensa assim: não, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso. E aí dá uns tapas aqui para ser, né? Mas não é essa força para ter ânimo e vontade apenas de assumir o cargo de liderança. Ser forte e corajoso. Qual que é aí a palavra que vem de Moisés para Josué? Ser forte e corajoso para você cumprir. Para você cumprir e fazer tudo segundo a lei de Deus. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. De novo, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de orar. Pois é. A partir da sua conversão, tem coisas que você gostava que você não pode gostar mais. E tem coisas que você não gostava e que tem que gostar. Porque é assim. Então, não tem mais. Eu gosto ou não gosto. Se você quer essa vida que vem de Deus, goste do que Deus goste. Se você quer estar alinhado com Ele. E isso vai mudar. Isso vai gerar em você aquilo que Deus quer fazer em você. E eu queria, caminhando aí para o final, falar de alguns perigos de não ler a Bíblia. Olha o que acontece. Está vendo aí? Não são os evangélicos que vão mudar o Brasil. São as pessoas que são discípulos do Senhor Jesus. Não são os crentes pentecostais, não pentecostais, da ação bíblica, presbiteriano, batista. Não são esses que vão mudar a nossa nação. Mas são aqueles que se parecem com o Senhor Jesus. Vamos aos perigos. Perigo de você não ler a Bíblia é ter uma visão distorcida de quem Deus é. Porque a pergunta chave para você viver neste mundo é quem Deus é. Se Ele é a origem de todas as coisas, de tudo aquilo que a gente vê, todo esse universo partiu dEle, eu preciso conhecê-Lo, eu preciso entender, porque Ele que determina os desdobramentos de tudo aquilo que existe e que eu conheço. C.S. Lewis diz o seguinte: eu não passo o dia todo olhando para o sol, mas passo o dia todo olhando para tudo por causa do sol. Então, em relação a Deus, né, não é um olhar assim, eu vou tentar conhecer Deus, mas tudo aquilo que está aqui, que eu estou vendo, tem que ser na perspectiva de Deus, porque é Ele que fez todas as coisas. Tudo deve ser interpretado a partir de Deus. E tem uma historinha que conta que um homem, depois do almoço, religiosamente pegava a sua xicrinha de café e ia lá na janela da sala dele, e ele tinha uma visão sobre a lavanderia, a área de serviço de uma vizinha. Ele olhava lá e falava: a roupa está suja, está mal pendurada, essa mulher não sabe pendurar a roupa, né? E falava para a esposa, e todo dia ele ia lá e botava defeito lá nas roupas e no jeitinho de pendurar. Aí passaram-se vários dias, e um dia ele estava lá e falou: ué, ô esposa, as roupas estão limpinhas. Acho que ela fez um curso de pendurar, que agora está tudo retinho. E a esposa falou, não, é que eu lavei a janela hoje de manhã. Se você não lê a palavra de Deus, você vai ter uma visão distorcida do mundo, de Deus, de você, dos outros, do que importa, do que não importa. Você não vai enxergar com a lente de Deus, você vai enxergar com a tua. E sem a palavra de Deus, você vai se equivocar nas suas percepções do que tem valor e do que não tem valor. Segundo perigo é viver uma mentira, achando que é verdade. Já pensou você viver uma vida toda e no final chegar à conclusão, puxa, me enganei? Sabe qual que vai ser talvez a característica predominante no final dos tempos? E a gente está cada vez mais perto do final dos tempos sem saber quando vai acontecer. É um engano. Mateus 24 fala, cuidado, que ninguém vos engane. Surgirão falsos mestres e doutrinas e profetas e tal, querendo enganar muitos. Então, se eu não conheço a verdade, eu vou engolir a mentira achando que é verdade. Eu preciso conhecer a verdade de Deus. A única verdade é a verdade de Deus. Terceiro perigo, não sair da imaturidade. Maturidade, gente, não é idade. Tem muita gente aí com seus cabelinhos brancos imaturo, porque não tem a ver com a biologia, essa maturidade. Tem a ver com o quanto de Cristo está formado em você. Abra sua Bíblia em Hebreus, acho que nós temos o texto aí, Hebreus 5. Olha só que texto que puxa a nossa orelha. Olha, ela adverte, está aí. Já advertiu a outros no passado e serve para nós hoje. 5:11, a este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, ou você pode dizer tardios em ler a palavra de Deus. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, devia estar ensinando outros, atendendo ao tempo decorrido, puxa, faz tanto tempo que você frequenta igreja que se diz cristão, novamente, necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou dos ensinos de Deus, ou das informações de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse texto, para aqueles que tinham sido dispersos, estavam relaxando em deixar de congregar, em deixar de ler a palavra de Deus, ele fala assim, olha, vocês já deviam ser mestres e vocês ainda estão precisando do leitinho. E tem uma coisa interessante aqui. O leite, para as crianças, para os bebês, quem tem aí pequenininhos, já é um alimento processado. O nenê só engole, certo? Concordam comigo? O alimento sólido já exige um pouco mais, uma mastigação. Mas eu penso que aqui, quando ele fala da prática, e vocês, no fundo, é como se ele está dizendo, olha, vocês precisam caçar a carne, precisam matar, precisam preparar, precisam vocês processarem, depois mastigarem, engolirem, deglutirem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente se alimentando de comida sólida, só que já está processada. Então me parece que também pode ser um leitinho, não sei se vocês estão me entendendo. Porque não é você que está buscando, você só está engolindo o que outros processaram. E o que Deus quer de nós é que você tenha a experiência de caçar, de buscar, de meditar, de se aprofundar. Nada contra você ouvir mensagens prontas da internet. Mas se você só se alimenta daquilo que já está processado, você está engolindo, mas não está fazendo o efeito muito mais profundo de quando você, na sua caminhada, você descobre Deus falando com você. Não através de alguém, mas diretamente do Espírito de Deus. Então, deseje o alimento sólido, não apenas aquilo que já foi, que já chega para você só para engolir. Mas processe isso e você vai crescer, e você vai se tornar mestre, porque você vai ter entendido de Deus e vai querer ensinar outros. Esse é o processo bonito que a palavra de Deus tem sido transmitida ao longo do tempo. E o quarto e último perigo, sermos uma igreja que não reforma a nossa nação. Somos uma igreja no bairro da saúde, mas somos uma igreja para o bairro da saúde? A sua vida, ela está num lugar geográfico? Ou ela é para aquele lugar que Deus te colocou na sua casa, no seu bairro, na sua escola e no seu trabalho? Conclusão. É isso aí. Quantas refeições você vai fazer essa semana para ter o Zoe? Não apenas o Bios. Tem gente que, com anorexia, deixa de comer. O que acontece? Quem é anoréxico com o alimento que desce do céu, o pão vivo, vai definhar. E vai estar aí sujeito a esses perigos. Leia a Bíblia, interagindo com ela. É Deus falando com você. Você está lendo o Sermão do Monte? Ah, temos que amar os nossos inimigos? Para e fala assim: Deus, quem são os meus inimigos? Eu acho que tem alguns aqui. Ore por eles. Senhor Deus, tem misericórdia deles. Você está lendo as cartas de Paulo que diz: em tudo dá graças? Para e fala: Deus, estou aqui, nesse livro aqui, obrigado. Estou aqui, acordei hoje de manhã. O Senhor me acordou. Isso é uma forma de conversar com Deus, de dialogar e de fazer essa Bíblia ser alimento para você no dia a dia. Deus, hoje eu preciso decidir alguma coisa aí que não sei o que eu vou fazer. Me ajuda. Me dá sabedoria. Bem-aventurado aquele cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Faça essa refeição. Põe o propósito de fazer diariamente essa semana. E você vai ter a sua alma restaurada. Você vai ter sabedoria. Você vai ter alegria. Você vai ter os seus olhos iluminados. Você vai ter recompensa. E qual que faltou? Você vai ser admoestado. Amém? Sua refeição não precisa ser uma única página aberta todo dia, a mesma. Leia na sequência. Assim você vai ter um cardápio assim maravilhoso e completo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou aí às escuras em relação a essa vida tão magnífica, completa e perfeita. Nós temos a revelação aí de formas diferentes no passado. Temos o próprio Jesus que veio em carne. Temos esse livro escrito, onde tem aqui todo esse conteúdo daquilo que o Senhor quer para nós, que nos traga essa vida em abundância. Senhor Deus, perdoa-nos, Deus, cada vez que negligenciamos este livro que o Senhor nos trouxe com tanto amor, que custou a vida de muitos. Senhor Deus, nos dá mais prazer nesse livro. Nos dá mais, Deus, vontade. E que essa semana, Deus, cresçamos nessa meditação, nessa leitura e meditação dessas palavras que são palavras de vida. Nos ajuda, Deus, a sermos cheios, que essa palavra habite ricamente em nós, a palavra de Cristo habite. E aí poderemos até viver ou instruir outros, admoestar, porque estamos cheios daquilo que outros também precisam, e que isso possa ser um processo, Deus, no nosso meio, de uma palavra que habita em nós e que ela é transmitida, comunicada para aqueles que estão à nossa volta. E esses também por si façam o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.